Ministra, vamos começar falando para o nosso ouvinte sobre o projeto de lei 2628, de autoria do senador Alessandro Vieira, que está recebendo apoio do governo, né? Um projeto que já foi aprovado no Senado, está nesse momento na Câmara dos Deputados. Quais medidas ele reúne para aumentar a segurança de crianças e adolescentes nos ambientes digitais?
Bom, esse projeto, ele dialoga com uma série de pontos que o CONANDA já tratou na sua resolução, quando está falando da proteção integral de crianças no ambiente digital, e tem sido motivo de preocupação de vários especialistas, mas também de familiares. O projeto, ele trata, primeiro, da supervisão parental, ou seja, como que a família pode ter mecanismo que permita para ela controlar que tipo de conteúdo sua criança, seu adolescente tem acesso. A gente fala que os aplicativos hoje já permitem, em parte, isso, mas muitas vezes essa permissão ela não é amigável. A pessoa tem que ser quase um especialista em informática para conseguir saber poder utilizar esses mecanismos. Então, um dos pontos importantes é fazer com que esses mecanismos eles sejam amigáveis, que existam controles mais simples para que os familiares possam acessar e fazer esse controle. Um outro ponto importante no projeto está ligado aos crimes no ambiente digital e a responsabilidade das plataformas em denunciar esses crimes no ambiente digital. Muitas vezes, algumas páginas, alguns conteúdos vinculados, lá nas letrinhas miúdas está escrito, esse crime, esse conteúdo pode ser um conteúdo que não é adequado para crianças e adolescentes. Mas está ali disponível para criança e para adolescente. Então, é preciso construir que as plataformas, primeiro, construa mecanismos de segurança e, em caso de crime estabelecido, que esses crimes eles sejam denunciados. Um outro aspecto que o PL está tratando diz respeito às caixas de recompensas e como separar essas caixas de recompensas de mecanismos como aqueles que têm jogos de aposta. Muitas vezes a criança ela entra num ambiente que é de um jogo infantil e progressivamente ela vai sendo levada para um ambiente de jogo de apostas. Então é preciso delimitar de maneira muito objetiva o que é brincadeira, o que são jogos infantis e o que é um ambiente que está ali monetizado, que vai oferecer muitas vezes recompensa ou promessas de recompensa em troca monetária ou em troca de brindes. Então, tudo isso está previsto na construção do PL 2628.
Ministra, a partir desse projeto, como é que as plataformas digitais poderão ser responsabilizadas pelas violações dos direitos da infância?
Eu acho que o projeto, como ele trabalha de maneira mais objetiva essa série de aspectos que eu apresentei anteriormente, é mais fácil, né, no sentido de estar mais traduzido ao pé da letra, né, quais são os limites e as obrigações e responsabilidades das plataformas. Ninguém tem dúvida de que o que vale na lei, no mundo físico, vale no ambiente digital. Então, nós já temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção integral de crianças e adolescentes, a responsabilidade da família, da sociedade, é responsabilidade do Estado. Mas muitas vezes, como a sociedade hoje é bem mais complexa, a gente entra numa cena que às vezes ela fica nebulosa. E com esse projeto, a gente traz uma resposta, eu acho que bem contemporânea ao momento que nós vivemos.
Agora, ministra, essa não vai ser a única legislação proposta pelo governo, né? Tem uma intenção aí de envio de um outro projeto de lei que vai regular também o ambiente digital e as chamadas Big Techs, que são essas empresas responsáveis, entre outras tecnologias, pelas redes sociais. O que o governo está trabalhando aí no sentido de regulação das mídias digitais?
O governo tem trabalhado numa proposta de PL, que ele é mais amplo, que ele vai tratar de várias outras questões. Eu vou falar só especificamente do ponto diretamente ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, que é tratar nesse próximo PL da questão dos influenciadores mirins. Por exemplo, um tema que não está contemplado ainda dentro desse PL que a gente quer aprovar de maneira mais imediata. Mas a gente tratar com especificidade do trabalho infantil no ambiente digital, de maneira mais objetiva, caracterizando esse processo, é muito importante para a responsabilização dos produtores de conteúdo, para a responsabilização das famílias e das próprias plataformas.
Ministra, para encerrarmos nossa entrevista, explica para a gente sobre os canais de denúncias de violações a menores de idade.
Olha, nós temos o Disque 100, que é o canal nacional que as pessoas podem se referenciar. O Disque 100, ele é conectado a todos os estados brasileiros e ao sistema de garantia de direitos. Então, a denúncia que chega de qualquer município brasileiro será trabalhado diretamente com os conselhos tutelares e as secretarias de assistência social, de direito da criança e do adolescente, da educação ou da saúde, conforme o conteúdo da denúncia, em cada um dos municípios brasileiros. Então, o Disque 100 é essa plataforma, essa ferramenta que a gente utiliza para as denúncias e para o monitoramento e acompanhamento das denúncias por meio de todo o sistema de garantia de direitos no Brasil.
É importante a gente lembrar, né, ministra, para encerrar, que embora a gente precise avançar em legislações específicas para o ambiente digital, os direitos das crianças já são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e eles são assegurados em qualquer ambiente. Então, essas denúncias elas podem ser feitas já, né? Já há políticas públicas para isso?
Sim, imediatamente. Eu quero lembrar que só esse ano, por exemplo, a Polícia Federal ela já fez mais de 2.600 operações para desbaratinar, não é? Algumas redes que trabalham, seja com tráfico de pessoas, com exploração sexual de criança e adolescente, e o Disque 100 funciona para todos esses casos. Bem como denúncias, seja de acesso à justiça, de acesso à saúde, de acesso à educação, o Disque 100 já é uma ferramenta bastante conhecida da sociedade brasileira e muito importante na defesa e proteção das infâncias.
Muito bem, nós conversamos com a ministra de Direitos Humanos e da Cidadania, Macaia Evaristo. Muito obrigado, ministra, pela presença aqui na Voz do Brasil.
Obrigada.